Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast, o seu podcast favorito para falar sobre cinema, arte, criatividade. Eu tô aqui com o meu amigo de sempre, Heracliton Caleb.
E aí, pessoas, tudo bem?
E hoje nós vamos fazer uma lista bem especial do nosso cinema, o cinema nacional. É a primeira vez que nós vamos falar sobre cinema nacional com um tema direcionado, né? Já indicamos vários filmes em listas diversas, mas hoje o foco é todo no nosso cinema. Então espero que vocês gostem. Qual filme você quer começar falando, Heracliton?
Eu quero começar com Narradores de Javé.
Narradores de Javé.
Porra, cara, que filme legal. Eu vou dar uma lida aqui só na logline, só para vocês terem noção da importância desse filme. É assim: ao saber que Javé pode desaparecer sob as águas de uma hidrelétrica, os moradores do vilarejo decidem escrever sua história e transformar o local em patrimônio a ser preservado. Cara, esse filme foi uma aventura, assim, foi muito legal, porque é isso, os moradores começam a se reunir e conversar para escrever a história do vilarejo. E aí cada pessoa dá um palpite, então é aquela bagunça, assim, não, mas isso é importante, tem que contar a história do fulano de tal, tem que contar a história tal, mas essa história... E aí, cara, o filme vai para os lugares muito legais. E eu gosto muito desse filme, porque esse filme, além de tratar da memória, que eu acho que me interessa muito enquanto tema, né? Esse lance da memória, cara, acho que tanto a memória de um povo, quanto a memória particular, eu acho que isso é muito rico. O cinema consegue fazer isso bem, né? Reconstituir uma época, reconstituir aquela situação, de certo modo, dramatizar, né? Então, eu gosto muito disso. E além disso, esse filme foi escrito por um dramaturgo. Ele foi co-escrito pelo Luiz Alberto de Abreu, que é um cara incrível, assim, no meio do teatral. Ele escreve super bem, escreveu várias peças. Escreveu uma peça que eu gosto muito, que se chama Bella Ciao. Então é um cara que eu estudei logo no início, quando eu comecei a estudar teatro. E aí quando eu vi que ele tinha feito o filme, eu falei, cara, eu preciso ver. E eu tive uma surpresa incrível com esse filme. E muito, ele não é tão conhecido, né? As pessoas não sabem muito, não falam muito dele. Mas eu acho que é um filme muito bom. Tem o José Dumont, que é um grande ator. E o cara manda super bem. Ele é o protagonista, é o cara que inicia, que escreve, né? Ele que lidera esse movimento. E é um filmaço, cara. É um filmaço. É uma relíquia, é uma preciosidade do nosso cinema. E foi dirigido por uma mulher também. Isso é muito massa, né? Muito interessante a gente prestigiar o cinema feito por mulheres no Brasil. Se já é difícil, né, cara, fazer cinema, imagine você sendo uma mulher aqui no Brasil, né? E é muito legal, cara. Esse filme é muito massa. A Eliane Café também fez o Era o Hotel Cambridge, que é um semi-doc, né? Um híbrido. Bem interessante também. Eu até vi no cinema. Ele saiu, acho que em 2016, talvez. E é um filme bem legal também. Então fica a recomendação da Eliane Café, que é uma baita diretora.
Boa, cara. Eu vou assistir porque eu não conheço. Mas confesso que fiquei bastante interessado nessa questão da memória. Ela é incrível, né? E bom, a gente sabe o quanto essa pauta é relevante hoje, né? Ainda mais do que, enfim, pelo menos dentro da minha existência, assim, a Cinemateca, né? É super importante e, infelizmente, tá passando por grandes dificuldades, né? Então, enfim, a memória é sempre em risco. Mas, vamos seguindo aqui, eu trouxe O Cheiro do Ralo, do Heitor Dália. O Cheiro do Ralo era um filme que eu tava pra ver há muito tempo. Eu assisti recentemente. É um filme com o Selton Mello. E é um filme que eu fiquei fascinado pelo quão estranho ele é, em vários aspectos. Mas acho que uma das coisas que eu mais gosto desse filme é que o protagonista quebra aquela ideia de que nós precisamos gostar do protagonista, sabe aquele lance assim, que fala, ah, o protagonista, né, o público precisa se relacionar bem, assim, ter uma empatia por ele e tudo mais, e eu sinto que, na verdade, não, eu sinto que vários filmes podem construir um protagonista onde você não necessariamente sente empatia ou se relaciona por ele, mas você tem curiosidade sobre que figura é essa, quem é esse ser, de onde ele saiu, sabe, por que é dessa forma, né, ele faz o Lourenço, que é um dono, né, o proprietário de uma loja de penhores, e ele trata as pessoas super mal. Ele acredita que tudo pode ser comprado, né? E ele tá tendo um problema ali na propriedade dele, que o banheiro, né, tá saindo um cheiro muito ruim do ralo. E, cara, a premissa é basicamente essa, e é um filme de personagens, né? São vários atores que entram em cena, que se relacionam ali, né, com o personagem do Selton Mello.
Inclusive, o cara que escreveu se chama Lourenço Mutarelli, que ele é um quadrinista e ele faz um papel no filme, ele é o segurança ali, sabe?
Ah, ele é o segurança, que foda, eu adorei
ele
o segurança.
E ele faz o Que Horas Ela Volta, né?
Uhum.
Ele é um baita ator, um bom ator, e ele é um quadrinista muito interessante.
Ele tá incrível no Que Horas Ela Volta, cara. Não, então, exato, perfeito. Esse filme é muito bom, ele é estranho pra caramba, mas ele é um filmaço, assim, não à toa, ele continua sendo lembrado, né? Foi um filme produzido pelo Rodrigo Teixeira, foi a primeira produção independente da RT Features. É uma produtora que faz muitos filmes estranhos, né? Tipo, no melhor sentido da palavra. E eu adorei, assim, eu fiquei meio que hipnotizado pelo filme, sabe?
Eu gosto muito da direção de arte desse filme também, da paleta de cores que eles trabalharam no filme. Ele tem uma cara muito interessante, assim, eu lembro quando eu vi, eu falei, caraca, o filme é todo numa estética, né, os objetos ali, o fundo, aquele galpão, aquele lugar, as roupas. Tem um lance que o Wes Anderson faz muito, né, ele consegue deixar todo o espaço, assim, exatamente conversando com o figurino, conversando com tudo, né. Ele não trabalha com espaços realistas, né, o Wes Anderson falando. E eu sinto, assim, numa proporção menor, esse filme, ele estiliza a parada e fica muito interessante. Esse verde, para mim, eu lembro da cor verde quando eu ouço falar desse filme, assim. E o Lourenço Mutarelli é muito legal porque eu tenho um amigo que ele conhece, assim, o Lourenço Mutarelli, e o cara é um baita quadrinista, esse meu amigo desenha também, e aí tem essa relação, e eu lembro que eu assisti esse filme mais ou menos nessa época, e eu fiquei muito, assim, encantado, eu falei, caraca, Lourenço Mutarelli é incrível, e aí eu queria conhecer ele, assim, eu falei, pô, cara, você podia... A gente podia marcar um café pra eu conhecer esse cara, sabe esse lance, assim, quando você fica encantado com o artista? Então teve isso, assim, mas acabou que eu não conheci o Lourenço Mutarelli, mas se ele estiver ouvindo aqui, ó, vamos trocar uma ideia, Lourenço, vamos conversar aí.
A vida tá aí para os encontros acontecerem, né?
Tem um lance que o Selton Mello, como que foi essa história? Mas teve um lance
ele
que...
Ele lutou pelo papel, né? Ele falou ele que era, o filme era
papel.
Dele.
Foi isso, ele lutou pelo papel. Tem essa história, né? E, cara, quando um grande ator luta pelo papel, cara, mano, você tem que, no mínimo, ouvir, né? Porque você sabe que o cara vai entregar. A gente falou no outro episódio sobre o Ryan Gosling, né? Que liderou o projeto do Drive. E, cara, ele se jogou naquele papel, né? Ele é uma interpretação incrível. Então, acho que quando o ator se apaixona pelo papel, eu achei isso muito importante, né? Acho que o ator tem que se apaixonar pelos personagens, né? Pelos papéis. Você tem que saber defender. Então, eu achei isso legal, né? O Selton Mello lutar.
A primeira opção era o Matheus Nastergalli. E aí, tipo, o Selton Mello perguntou, encontrou, acho que o produtor ou o diretor no avião, falou, e aí, o que você vai fazer agora? Aí ele falou do Cheiro do Ralo, ele leu, e falou, não, gente, vocês não estão entendendo, eu tenho que fazer. O que mudou bastante, né, porque o Selton Mello é um ator incrível, né, em vários aspectos, e ele trouxe uma contribuição, não só como um grande ator, mas também pensando até no, na atmosfera do filme, né, isso, a escolha dele interferiu na atmosfera que estava sendo pensada, né? Levou para esse caminho bastante específico. Então é um filme que tem um senso de unidade muito forte, né?
É isso aí. Bom, outro filme que eu trouxe é Domésticas, do Fernando Meirelles. Cara, esse filme eu assisti por um projeto que eu estava fazendo. Eu escrevi uma websérie e eu estava dirigindo. E aí eu vi esse filme como pesquisa. E eu pirei nesse filme, cara. Todo mundo fala muito, né, do Fernando Meirelles por conta de Cidade de Deus. Os outros filmes que ele fez após Cidade de Deus, né? Sai sobre a Cegueira, Dois Papas, né? E enfim, mas nesse filme, que é um pouco antes do Cidade de Deus, que é de 2000, cara, é muito legal porque o Meirelles, ele tem o lance da publicidade, né? Ele tem esse lance da coisa frenética, de você sintetizar uma história em pouco tempo, né? De você conseguir ali contar uma história em pouquíssimo tempo. Então é um filme curto que conta algumas histórias e que foi adaptado por uma peça. E é um filme muito legal porque conta algumas histórias de empregadas, de domésticas. E, cara, as coisas vão se relacionando de um modo, assim, muito interessante. E eu acho que o filme tem uma montagem muito legal, tem umas coisas, assim, que você fala, caraca, velho, olha como isso dá dinamismo. Quem já viu Cidade de Deus e for assistir o Domésticas, vai perceber que tem uma condução que você fala, opa, tem uma marca aqui, sabe? Uma condução ágil, né? Então eu acho que é um filme muito interessante, toca de um modo, e me interessa muito porque toca de um modo sem estereotipar a profissão. Transforma essas personagens, quer dizer, capta a humanidade dessas personagens, né? Ou dessa profissão, dessas pessoas. Então eu achei muito sensível, é um filme sensível, divertido, ágil, muito bem interpretado, as atrizes mandam super bem. É meio esse filme no sentido de mosaico, né? Que conta algumas histórias que vão se entrelaçando, o que é muito comum no teatro mesmo, né? Pela própria limitação assim, do espaço, você acaba fazendo entradas e saídas que contam histórias, e as histórias se entrelaçam em um espaço em comum. E o filme pega isso, né, esse núcleo, essa potência dessa peça e transforma em algo muito interessante. Então fica essa recomendação, Domésticas, Fernando Meirelles.
Boa, cara. O Fernando Meirelles, ele tem uma carreira muito boa, né? O cara fez muita coisa legal, cara. Eu acho que ele acabou virando, né, obviamente, uma grande referência por todo o impacto que Cidade de Deus causou, né? Mas eu acho que até a trajetória que ele conseguiu construir, né? Fazendo carreira primeiro com a publicidade ali, mas empreendendo na carreira dele como cineasta, né? Ao mesmo tempo, ele criou a sua própria produtora, ganhou espaço com essa produtora, depois empreendeu na sua carreira como cineasta. O que para muitos poderia parecer uma loucura, né? Porque, enfim, pelo menos na época, publicidade pagava mais, né? Mas ele tinha ali uma necessidade de contar histórias, né? Como um artista. E eu acho que ele até hoje continua fazendo isso, né? Acho que é um diretor que acabou criando, não sei se é a maior, mas uma das produtoras mais impactantes, assim, né, do Brasil, tanto com a publicidade, mas também com o cinema, também com as séries, né? Então, acho que é um cara aí a se estudar, sabe? Acho que todo mundo que quer fazer cinema precisa ouvi-lo, de certa forma, estudar sua trajetória e ver seus filmes. E muito massa, cara, você trazer um filme que foge ali, né, do, digamos, do holofote da filmografia do cara, né?
E o que que você trouxe aí?
O filme que eu trouxe, cara, também é um filme que eu assisti recentemente, de um diretor e roteirista que eu só tenho admirado cada vez mais. Fiz, inclusive, um curso dele de roteiro, o Jorge Furtado. O filme que eu trago é O Homem que Copiava.
Porra,
filme
velho!
De 2003, que é incrível. Em vários sentidos.
Esse filme, né?
Ele é o diretor e roteirista do filme. E basicamente, né, o filme conta a história desse cara, desse menino, que, digamos, como é que eu posso escrever, né? Ele não tem muita grana, né? Interpretado pelo Lázaro Ramos, é o André, ele não tem grana. E o cara, ele juntou, assim, durante um ano a grana para comprar um binóculo e a grande parada dele é ficar observando as pessoas. E ele se encanta por uma menina que ele observa ali. E aí ele tenta entrar na vida dela de alguma forma, né? Ela trabalha numa loja de roupas e aí ele, né, chega à conclusão que ele precisa comprar eu esqueci o que era exatamente, assim, mas era uma roupa para a mãe dele, né? Para ele ter um contato ali com ela. Ele precisa de R$37 e ele não tem. E aí ele vai indo atrás disso, até que ele tem a brilhante ideia. Ele trabalha, né, numa gráfica, ele tem a brilhante ideia ali de começar a copiar dinheiro, né? Fazer dinheiro falso. E o filme é incrível, assim, né? Tanto a narrativa construída, né? O como, o roteiro é muito legal, os personagens são muito legais e, putz, tem um elenco, assim, que eu gosto muito, sabe? Tem o Lázaro Ramos, tem o Pedro Cardoso, eu adoro o Pedro Cardoso, eu acho ele um puta ator.
Incrível.
As atrizes principais tem a Leandra Leal e a Luana Piovani. E o filme, ele tem um lance muito legal, assim, de brincar com os gêneros, né? E, ao mesmo tempo, o Jorge traz uma linguagem de animação, né? Você percebe, assim, né, que é um diretor que gosta de brincar com a linguagem, né? Ele traz uma narrativa que brinca com a linguagem o tempo todo, né? O estilo do filme, ele é diversificado. E aí, os diálogos, eles são muito engraçados, né? O tempo todo, assim, enfim. Eu achei o filme incrível, incrível mesmo, assim. Eu também estava na minha lista há bastante tempo. Eu assisti alguns meses atrás o Saneamento Básico e eu achei brilhante também.
É incrível.
É incrível, né? Muito bom. Então, assim, o Jorge Furtado, ele é super conhecido, né, pelo Ilha das Flores. Fica aqui a recomendação, porque eu acho que ele é um baita diretor. E roteirista também.
Eu achei ele incrível. E esse filme, cara, O Homem que Copiava foi um dos primeiros filmes nacionais que eu vi. E quando eu vi, eu falei, caraca, velho, é brasileiro, sabe? Eu era jovem, né? Jovem não, eu era adolescente. Ali, depois que eu me apaixonei pelo cinema, talvez eu devo ter visto com 14, 15 anos. E eu vi esse filme, eu falei, caraca, que incrível essa história. Eu me apaixonei pelo, sabe, personagem do Lázaro Ramos, que ele é muito específico, assim, ele é tímido, ele tem um jeito simples. E essa cena que ele vai comprar, né, querendo ter um contato com a garota, com a Leandra Leal, e ele gasta todo o dinheiro, e depois ele... Era o Chambre, o nome é o Chambre.
Chambre.
Ele fala assim, ah, tô vendo o Chambre. E aí depois ele volta, diz que não serviu e consegue esse contato. Cara, é muito legal, tem uns diálogos incríveis. E acho que foi um filme que eu falei, caramba, olha o nosso cinema, vamos olhar para o nosso cinema, sabe? E eu lembro até hoje, cara, vira e mexe, eu fico lembrando da cena da galinha, que eu achei genial aqui.
Puta, é muito
cara.
Bom, cara.
Porra, quando eu vi isso, eu falei, caraca, velho, olha a sagacidade do roteirista, né? Ter pensado isso ali, colocado aquele detalhe, né? E acho um filmaço, cara. Eu gosto muito. Pedro Cardoso, pra mim, poxa, cara, baita ator, né? A Leandra Leal também, incrível. E eu acho que tem um humor muito interessante, né? Tem uma cena que eles estão dançando na festa, ele fala alguma coisa pra ela, não vou falar o quê, mas é tão engraçada a resposta que ela dá pra ele, assim.
Qual? Luana Piovani, né?
Luana Piovani. E no final, né? O final é muito... Você fala, quê? É aquele final que você fala, caraca, o quê? Eu acho muito massa. Filmaço mesmo.
É um filme ambicioso, né? Tipo, é muito bom.
É, ele começa simples ali, como quem não quer nada. De repente, ele vai para um lugar, né? Por esse heist aí, heist movie. E...
Com um heist. Muito bom. Rola o heist.
Vira um heist movie, né?
Uhum. Tem um quê de Scorsese, assim, né? Nessas construções de você ter vários blocos dentro de um filme que, tipo, surge, né? O heist não tá desde o começo, mas se torna uma solução relevante ali pro personagem. Isso é muito bom, cara. Porque você se vê viajando com o personagem, você vai com ele. Isso é muito legal.
É, eu acho que a galera deve estar se perguntando o que é heist movie, né? Diz aí, Gustavo.
É, o heist movie é o subgênero, né? De filmes de assalto. É quando começa a rolar ali, né? Um plano e uma execução e uma fuga para o assalto. Não necessariamente todo assalto configura o filme como um filme de assalto, né? Porque às vezes tem um filme e tem um assalto ali, mas não necessariamente isso gera grandes proporções ali dentro da trama. Às vezes serve como um ponto de partida ou coisa do tipo. Agora, quando tem um planejamento, a execução e a fuga, aí você, opa, isso aqui virou um heist. E os filmes podem ser híbridos, né? Que eu acho que é o caso aqui do Homem que Copiava, que não é um filme de heist no começo, mas ele se torna, né? Então ele brinca com vários subgêneros ao longo da obra. Tem um romance, tem uma coisa ali voyeur, né? Uma coisa meio janela indiscreta, né? Do Hitchcock. Enfim, você percebe que é um diretor cheio de referências e de vontades, né? Tem animação, né? Tem a história dele quando criança, né? Que é muito boa. Então você vê ali realmente diversos subgêneros, né? Uma coisa super híbrida, assim.
Tem o lance garoto encontra garota, né? Tipo, esse gênero do romance, assim. Só que a coisa depois, de repente, vai virando outras coisas, né?
Tem um plot twist, né?
Tem um plot twist. Ele vira um drama também. Tem uma cena que do pai da menina. De repente, você fala, caraca, olha esse assunto pesadíssimo. E aí a coisa vai para um outro lugar. Então... Pô, filmaço, cara. Muito legal você ter pensado nele. Acho filmaço. Bom, o outro que eu vou trazer aqui é um filme que eu vi há pouco tempo, que eu pirei, assim. Eu falei, caraca, velho, que história maluca. Que é o Reflexões de um Liquidificador, do André Clotzel. Cara, esse filme é uma viagem, né? Como o nome diz, o personagem não principal, né? Que talvez divide o protagonismo. É um liquidificador. Então ele conversa com a mulher.
Muito bom.
É muito bom isso. Não, porque quando eu li a sinopse, eu falei, cara, isso é muito maluco. Como que os caras vão fazer um filme com essa premissa? Só que os caras realizam um filme muito legal, cara. Muito legal. Porque o que acontece? Tem uma mulher que ela tá suspeitando do marido. E ela fica sozinha em casa. E ela fica conversando com o liquidificador. O liquidificador fica conversando com ela, né? Fica refletindo sobre a vida. E aí o casamento vai de mal a pior. O marido perde a loja que ele tem, o barzinho, né? A lanchonete. E aí, de repente, o marido começa a sair para procurar emprego. Só que a mulher vai desconfiando do marido, desconfiando de uma traição. E o grande confidente dela é esse liquidificador, que quem faz a voz é o Selton Mello. E é um filme muito legal, cara. O filme vai para uns lugares assim que você fala, caraca, meu irmão. E ele vai virando outras coisas também. É igual O Homem que Copiava. Ele começa com uma viagem meio onírica, uma coisa meio realismo fantástico, né? Essa conversa com esse objeto inanimado. De repente ele vai virando um drama, vai virando um filme de vingança. E vale muito a pena, cara. E tem um policial nesse filme, que é um policial, o cara, ele tá no registro super teatral, assim, sabe? Aquele policial, assim, misterioso, que olha de um modo, que anda de um jeito específico, ele vai investigar essa mulher, né? E o policial tá num registro muito legal, eu adoraria fazer esse papel, sabe? Eu ia me divertir muito. Então, acho que esse filme, além de ousar na ideia, na premissa, ele ainda ousa no registro, sabe? No registro dos atores. A personagem principal também, ela interpreta super bem. E tem uma coisa legal que é um filme com personagens experientes, que eu acho interessante isso, né? Normalmente, se você for pensar, a maioria dos filmes tratam da vida de pessoas jovens, né? Então, pessoas, sei lá, de 20 a 40 anos. E esse filme, a protagonista é uma mulher experiente. Isso é muito legal, sabe? Acho que quebra alguns paradigmas.
É Ana Lúcia Torre, né?
E ela destrói, cara. Grandíssima atriz, grandíssima atriz. Então, foi uma surpresa muito boa, sabe? Eu adorei esse filme. Acho que ele deveria ser mais falado.
Pô, tem na Netflix, inclusive, para quem estiver ouvindo a gente. Aproveitem. Muito bom, cara. Muito bom. Bom, vou pegar aqui o meu próximo filme que eu quero trazer para vocês. Eu tenho falado tanto desse filme, pode ser que eu já tenha falado aqui no Mandíbula, mas aí se eu já tiver, eu vou pro próximo. Eu já falei aqui do Assalto ao Trem Pagador?
Acho que não.
Ah, ótimo.
Você não falou ainda, porque você viu há pouco tempo, né?
É, eu tenho falado muito do filme, mas enfim, já, se eu já falei também, eu vou falar de novo. Assalto ao Trem Pagador é um filme que é um heist também, do Roberto Farias, feito em 1962. E esse filme, ele é brilhante em vários aspectos. Eu tô buscando, né, assistir mais o cinema nacional. E quando você começa a buscar mais pelo cinema nacional, você começa uma investigação muito gostosa. Porque tem, lógico, né, tem os filmes ali que todo mundo vai falar para você logo de cara, né? Tem o Cinema Novo, tem o Glauber, né, e tal. E aí a galera vai te levar por esse caminho. Mas eu sinto que não é o melhor caminho pra galera, por exemplo, que acha que o cinema nacional não é bom. Não que os filmes do Glauber não sejam bons, mas o que eu quero dizer é que para essa galera, ou até mesmo para a galera que fala que não é bom, mas assim, nem tem uma opinião formada sobre, só segue o pensamento coletivo, eu acho importante trazer essas narrativas, né? Tipo, pô, quais filmes que de gênero, né? Filmes de gêneros bem, bem específicos, assim, que o público já tem uma relação com aquele gênero e que o público ainda não viu um filme desses brasileiro. E é o caso do Assalto ao Trem Pagador, que é um heist, ou seja, é um filme de assalto. O filme começa com um assalto a um trem, é um filme de 62, então o trem transportava o dinheiro. Só que o filme, ele vai para um outro lugar, que é muito interessante, e que aí você fala, puta que... Bom, enfim, não vou nem falar o palavrão, mas você percebe que o filme, o que um gênero que super funciona, que você pode ver ao redor do mundo inteiro sendo feito, como um país, um lugar específico, um olhar específico, pode transformar aquilo para algo que você nunca viu, experienciou antes. Né? Em 62, os artistas brasileiros estavam super influenciados pelo neorrealismo italiano. E esse filme aqui, ele tem muita influência. Então, Assalto ao Trem Pagador conta a história do bando do Tião, né, que rouba 27 milhões de cruzeiros. E aí, a gente começa a acompanhar a vida dessas pessoas, são pessoas humildes que moram no morro e que elas não podem gastar. Né? E um dos participantes ali, ele é um playboy. Então você tem esse contraste, né? O cara que é playboy, ele pode sair comprando carro, ele mete o terno. Agora a galera que é pobre não pode mostrar que tem dinheiro. Eles têm que esconder. E aí o filme conta meio, principalmente isso, como o assalto reverbera na família de cada um desses, principalmente no Tião, que é o protagonista do filme. Eles chegam a planejar mais um assalto, então tem aquela estrutura super legal, né? Que o filme começa com um assalto bem sucedido, e aí depois você vai ter um segundo assalto que seria o clímax da obra. Mas o filme todo, ele é focado em como isso vai reverberar nas famílias, né? Como é que é isso? O cara assalta, tem lá o dinheiro, mas não pode gastar, tá, tem a investigação policial, e como as famílias ficam no fim disso tudo, né? Qual é a consequência disso para as famílias? O filme é super sofisticado, não só na construção narrativa, mas também na direção. O Roberto Farias faz uma direção brilhante. O fim do filme foi uma loucura para mim. Quando acabou, eu aplaudi o filme. Eu fiquei aplaudindo aqui na minha casa, parecia um louco. E super feliz, sabe? Eu queria gritar de alegria. Porque é isso, né? Eu acho que a gente vai descobrindo mais do nosso próprio cinema. Acho que, pelo menos na minha geração, é muito comum, né, que a nossa formação inicial do cinema seja uma formação americana. São os filmes que chegam mais pra gente. Pelo menos a minha experiência foi assim. E eu tenho me policiado cada vez mais, né? O Mandíbula foi muito importante para mim em relação a isso. Eu tenho buscado muitos filmes brasileiros. Quero assistir os filmes nacionais. E o Assalto ao Trem Pagador é o melhor heist movie que eu já vi na vida. Mundialmente falando, e não é puxando sardinha pro Brasil, não é mesmo assim. É um dos melhores filmes, entrou entre os meus filmes favoritos, porque eu sou muito fã de gêneros, né, falo bastante disso, e putz, cara, o filme ele vai num lugar que eu amo, que é o lance do gênero sendo consumido pelo artista, pelos artistas, pelos personagens, e ganhando o gênero ele fica ali, a estrutura tá lá, mas ela serve como um trampolim para aquelas narrativas, sabe, das personagens. E o fim desse filme, ele é brilhante. É um dos melhores finais que eu já vi. E aí tem muito do neorrealismo. Para quem gosta de neorrealismo, já sabe do que eu tô querendo dizer, né? É uma desgraça. E eu amo esse filme, assim. É o meu filme, no momento, é o meu filme brasileiro favorito. Assim, eu quero que todo mundo veja. E, enfim. Roberto Farias mandou muito nesse filme aqui.
Boa, e eu fico pensando também como as nossas pesquisas nos levam a encontrar vários tesouros, né?
Total.
Mas é muito interessante como as nossas pesquisas nos levam a descobrir vários tesouros. Eu me interesso muito por isso. Porque o artista que faz cinema, que quer escrever, ele tem que consumir muita arte, né? Acho que as pessoas, no geral, mas é obrigação do artista, né? O artista tem que muscular a imaginação. Então é muito legal isso. Você estava com essa pesquisa do heist, e aí você viu esse filme, e de repente esse filme virou o seu heist movie favorito, né? E, cara, isso é muito incrível. É muito incrível quando a gente entra nos túneis, assim, cara, agora eu vou pesquisar comédia, né? Aí você vê umas comédias antigas, umas comédias contemporâneas. Você vai entrando naquela onda. Isso é muito gostoso do cinema. Eu tenho a sensação que o cinema tem portinhas, né? Em determinados momentos das nossas vidas, a gente bate em algumas portinhas, né? Pô, agora eu quero ver um cinema sul-coreano. Agora eu quero ver o filme heist brasileira, agora eu quero ver neorrealismo italiano, agora eu quero ver nova Hollywood. Isso é muito legal, né? Dependendo do momento da sua vida, você vai tendo interesses diferentes, né? E, cara, isso é tão gostoso quando você encontra um filme, você tá nesse interesse, que talvez de outro modo você nem veria esse filme, né? Eu não sei se você assistiria Assalto ao Banco, ao Trem Pagador, né? Se não fosse por conta disso, né? E aí isso é muito legal. E descobrindo as coisas, cara, eu acho isso fascinante do cinema e da nossa profissão como realizador, né? Então eu acho isso interessantíssimo.
Eu acho isso incrível, cara. Eu acho que esses são os caminhos, assim, né? Eu acho que quando a gente começa a estudar cinema, rola uma pira, uma ânsia de dominar a parada, né? Tipo, pô, como é que eu aprendo sobre cinema? Como se fosse algo que você pudesse concluir, né? O estudo sobre qualquer arte, ele é um estudo da vida, né? Pra vida toda. Assim como os médicos estudam por toda a vida, eu acho que os artistas vão poder estudar o seu ofício e as artes que o alimentam por toda a vida, né? Porque é isso, você sempre vai descobrir um artista novo, você sempre vai descobrir um movimento, né? As investigações, elas estão aí, né? E isso é muito bonito, cara. Eu acho que também, né, o repertório cultural de cada um é o seu repertório pela arte. Ou seja, o caminho que você tem feito, né? Quem te inspirou a chegar a determinado filme, né? Por quê? Foi uma pesquisa? Foi uma indicação? Foi um desejo? Até inexplicável, né? Sei lá. Oh, hoje eu tô com vontade de ver determinada coisa e, de repente, você cruza o caminho de um filme. Isso é muito bonito. Eu acho que é uma sensação, né? De, por exemplo, quando fala, ah, o cinema morreu. Ah, que besteira falar isso, né? Morreu se você parar de ver, porque os filmes estão aí, né? Os filmes estão aí para serem encontrados. E o Assalto ao Trem Pagador foi um desses encontros muito felizes, né? Porque eu tô fazendo um heist, né? Um roteiro, e queria muito encontrar heists brasileiros. E tem poucos, infelizmente. Mas o Assalto ao Trem Pagador é uma obra-prima, assim, é um negócio surreal. Então, eu fiquei, caraca, eu nunca tinha ouvido falar do filme. Não nunca tinha passado nem perto da minha existência o nome. E aí, de repente, numa pesquisa, pá, você encontra o filme, encontra um diretor fantástico, atores incríveis, né? E o seu olhar, ele é ampliado. Então, isso é foda, cara. Eu acho isso incrível. Eu acho que é o que me fascina sobre o cinema e todas as outras artes, né?
Uhum. Isso é muito legal porque, às vezes, um filme também ou uma pesquisa marca o momento da sua vida, sabe? Isso é legal porque depois de alguns anos, né? Agora você está pesquisando High School. Depois de alguns anos, você vai ver esse filme, ouvir falar em alguma roda de conversa, e aí você vai se ligar, né? Cara, naquele ano de 2021, eu estava investigando isso. Aí você vai rever o filme. Então, você vai rememorar essa pesquisa. Eu acho isso muito interessante. Tem filmes que marcam momentos, né? Porque um filme é uma obra que tem todas as artes juntas, né? Então, tem a música que toca muito profundamente, que é uma caixinha de memórias, né? A música, eu sinto que ela consegue capturar e guardar uma memória ali. Então, depois de alguns anos, você escuta a música, você vai rememorar aquilo que você viveu. Então, tem a música, tem a interpretação, tem a fotografia, tem tudo, né? São todas tantas artes dentro do cinema e que te provocam sensações, emoções. Então, eu gosto também de pensar o cinema como um registro histórico e como uma caixinha de memórias, né? Eu acho isso interessante. Eu vou trazer um outro filme aqui, que é um filme que eu vi há muito tempo, também eu era adolescente, e eu pirei nesse filme, eu fiquei vidrado nesse filme, que é o Proibido Proibir, do Jorge Duran. É um filme que tem a Maria Flor, o Alexandre Rodrigues, o Buscapé, do Cidade de Deus, e tem o Caio Blá. E o filme começa com um triângulo amoroso. É um triângulo amoroso e você vai acompanhando a história. Então, tem um casal, só que tem um melhor amigo. Então, tem esses olhares. E acho muito legal ter uma cena que mostra o cara se apaixonando pela menina só pelo olhar, cara. É muito incrível isso. É muito incrível como o cinema consegue captar algo, né? A forma como você filma, como você monta, a música que você coloca. Então eu sinto que esse filme tem uma cena que nunca saiu da minha cabeça. Ele olhando para ela, ela escrevendo lá, fazendo a lição, e eles aos poucos, assim, eles trocando olhares. E ali você entendeu que a coisa virou, porque até então eram amigos. Só que depois no filme, o filme vai progredindo, e o filme vira outra coisa. Ele vira um filme meio policial, cara. Vira uma outra parada. Então é muito interessante, porque ele começa como um drama, né, sobre a vida dessas pessoas, desses três amigos. Só que a parada vai, eles são jornalistas, se não me engano, eles são jornalistas que eles vão fazer trabalho de campo numa comunidade. E eles entram em contato com vários problemas da comunidade, né? Com violência, com desaparecimento. E eles vão se envolvendo, eles são muito sensíveis, eles vão se envolvendo cada vez mais com aquela realidade. E a coisa vai tomando um ar muito maluco, ela vai se transformando e vira meio que um filme policial, um filme de que os caras têm que escapar, sabe assim? A galera da comunidade, os bandidos ficam atrás desses jornalistas que estão ali fazendo esse trabalho de campo. Então o filme vai para um outro lugar. Então é assim como O Homem que Copiava, é um filme que começa de um jeito, de um gênero, só que ele vai se complicando, ele vai navegando por outros gêneros. E eu gosto muito disso. Eu acho que é difícil mesmo você ver uma obra pura, né? De um gênero só. No teatro a gente costuma falar isso. Não existe obra pura, né? Não existe... É sempre uma mescla de gêneros. Então esse filme me marcou muito. Proibido Proibir. Os atores estão incríveis. E eu recomendo esse filme.
Muito bom. Bom, último filme que eu trouxe aqui é um filme incrível, cara. Que é o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira de Santos, de 1955. É um desses filmes que está na lista, né, de um dos mais clássicos da história do cinema brasileiro. E é um filme que eu gosto muito. Um tipo de filme, né, essa estrutura que não é episódica, mas você acompanha a trajetória de vários personagens diferentes. São esses filmes que vão transitando assim, sabe? Parece que a câmera tá passeando pela cidade do Rio de Janeiro e tá mostrando para você diversas realidades e diversos momentos, como se você estivesse chegando para ouvir uma conversa e o drama de cada uma daquelas pessoas, né? E é um filme que abraça, é uma viagem ao Rio de Janeiro de 50, né? Tem o estádio de futebol, tem a história do jogador, tem a história dos playboys ali da praia, tem a história dos meninos que descem para vender amendoim, né? Que moram no morro e descem para vender amendoim, tem a história do cara ciumento, da mulher que vai casar e tudo mais, pode dar tudo errado no fim. Você vai transitando, né? Tem de tudo mesmo, tem várias histórias diferentes e você se relaciona com esses personagens, né? Robert Altman fez um cinema também assim, né? E eu acho que é um cinema que inspirou bastante o próprio Paul Thomas Anderson, por exemplo, né? Com filmes como Magnolia, esses filmes que você vai navegando mesmo pelas histórias das personagens. E o Rio 40 Graus, ele é um filme que, além de fazer isso muito bem, tem um roteiro muito bom. Eu acho que é um filme que consegue finalizar a sua obra de uma forma brilhante, assim, sabe? O que acontece no final é incrível, cara. É incrível, assim. Também influenciado, parece, né? Não dá pra falar que tudo que acaba, né, de um jeito triste, foi influenciado pelo neorrealismo italiano, mas vamos combinar, né? Tem um quê disso, né? Tem um quê também de fazer. Sabe, de filmar, de sair do estúdio, de pegar a câmera, de fazer as coisas com pouca grana, de fazer acontecer, dirigir pessoas que não atuaram até aquele momento e começam a atuar para a câmera. Tem crianças, tem idosos, tem tudo, sabe? Tem diversos comentários, assim, sabe, em relação ao ser humano e em relação à cidade. De várias formas, né? A relação do ser humano na cidade, dos turistas, como eles veem, né? A cidade em si, enfim, é um filmaço, assim, um filmaço. É complexo fazer um filme assim.
E ele tem outro filme com nome parecido, né?
O Rio 40 Graus fez um puta sucesso, né? Tipo, foi um filme que deu a ele a oportunidade de fazer outros filmes, e aí depois ele fez o Rio Zona Norte.
É, Rio Zona
Rio Zona
Norte.
Norte, né? O Nelson Pereira dos Santos participou ali, né, do Cinema Novo. Tem uma entrevista muito legal dele, né, que ele fala que foi o Glauber que encabeçou, né, e que foi a cabeça mesmo, assim, foi o cara do Cinema Novo, mas que eles estavam super influenciados ali por um cinema de sair do estúdio, e que eu acho que é uma coisa que está acontecendo agora, que pode acontecer agora mais uma vez, né, porque você saca que o cinema, ele é cíclico, né? Sempre tem movimentos cíclicos. E depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa, teve esse movimento muito forte, né, dos artistas. O mais famoso pós-guerra é o neorrealismo italiano. Um dos artistas precisavam filmar. Era uma questão assim: eu preciso contar essa história. Não é eu preciso contar uma coisa, né? Tipo, sei lá, num molde de estúdio. Não, eu preciso contar, eu vou contar, né? E filmando nas ruas e tudo mais. E isso inspirou muito o Brasil, né? O Brasil, assim como a Itália, e assim como muitos países do mundo, tentou criar um modelo parecido com o modelo de estúdios de Hollywood, né? A gente teve uma tentativa no Brasil para que isso acontecesse, e esses artistas inspirados foram às ruas filmar, né? E fizeram obras-primas, assim. O Rio 40 Graus é um absurdo, assim, um absurdo, um filmaço. E eu acho que isso pode nos inspirar hoje também, né? Esse lance de usar as ruas, usar as pessoas para contar histórias, né? Usar no melhor sentido da palavra, né? Colaborar, criar, estar em circulação com essas pessoas, né? Se conectando com elas. E não ficar tentando fazer um filme de estúdio, porque isso é mais distante, né? Então é um lance de tipo, deixe a sua inspiração ser algo ao seu alcance, né? Também acho que é muito bonito isso. Você sente que esses artistas conseguiram criar algo muito conectado à nossa realidade, né? O Brasil. E eu acho que Rio 40 Graus ele navega, porque o Brasil é muito louco, né? No Brasil não tem só gente pobre, tem gente pobre, rica, gente que acha que é rica, gente que acha que é pobre, tem de tudo. E eu acho que esses filmes, eles de fato conseguem captar uma coisa muito específica, sabe? E é uma viagem no tempo também, né? O que é muito bonito.
Boa, vou assistir esse, se eu não vi ainda.
Você vai gostar muito. Bom, cara, foi incrível. Eu vou assistir todos os filmes que você recomendou. Adorei as dicas. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu acho que é muito bacana falar sobre cinema nacional. Eu espero que a gente possa falar cada vez mais também, né? Ter público interessado é algo que nos inspira muito também, né? A trazer esses filmes, e eu espero que um dia vocês possam ir ao cinema assistir algum filme nosso também. A gente se encontra no próximo episódio. Vocês podem seguir a gente lá no Instagram, vocês podem me encontrar em arroba ou além do frame, também podem me seguir em arroba GZ Gustavo Cruz, mas é no arroba além do frame que eu tô arrasando, que o Instagram me arrasou no GZ.
E vocês podem me encontrar no arroba Heracliton Caleb, só lembrar do filósofo grego e botar um N no final, Heracliton, só tem eu lá, Heracliton Caleb. E é isso, pessoal.
A gente se encontra no próximo episódio do Mandíbula Podcast.